Repórteres em Construção.
Nesta edição do REC, Repórteres em Construção, vamos acelerar nas retas do Autódromo do Algarve. Há 16 anos que recebe competições e é um dos principais circuitos de corridas de Portugal. Neste episódio, vamos estar à conversa com o responsável de comunicação e marketing e ainda com alguns pilotos nacionais. Depois disso, acertamos os ponteiros do relógio e aceleramos até Seixo Amarelo, no Conselho da Guarda, onde vamos conhecer a história de avô e neto que continuam, em pleno século XXI, a dar corda ao relógio comunitário da aldeia. Espreitamos ainda o associativismo da Covilhã, que está tudo menos encostado às boxes. E vamos até São Pedro de Rates perceber o atual estado de degradação da igreja local, que tem mais de 1000 anos e é património nacional. Estávamos em 2008, quando surgiu o Autódromo do Algarve. Vários pilotos conhecidos fazem desta pista uma paragem obrigatória de treinos. Depois do velhinho Autódromo do Estoril, o Algarve veio preencher uma lacuna mais a sul. A Matilde Passo, da Universidade do Algarve, esteve à conversa com pilotos nacionais, que sublinham a importância desta infraestrutura, sobretudo no impulso que trouxe à modalidade.
Com o nascimento das primeiras grandes provas de automóveis em Portugal, no início do século XX, muitos foram os que se apaixonaram pelo mundo do desporto motorizado. Eventos históricos como o Rally de Portugal trouxeram grandes pilotos às nossas pistas, cativando cada vez mais o público português. Ao longo dos anos, surgiu a necessidade de criar novos espaços e infraestruturas para servirem de palco às competições de corrida. Em 2008, é inaugurado o Autódromo Internacional do Algarve. Este é um dos principais circuitos de corrida de Portugal e está localizado na região do Algarve, perto da cidade de Portimão.
Eu sou o Rui Belmonte e aqui no Autódromo faço parte da equipa de comunicação e marketing e eventos também. Bem, a construção do Autódromo acabou por ser algo importante. Nós temos um Autódromo no Estoril que tem 50 anos, portanto nasceu em 1972 e em 2008 nasceu este. Obviamente que tendo um país que não é muito grande, sabemos que não é, mas precisávamos ter um autódromo no sul e pelas condições todas que o Algarve tem em termos de clima, em termos de hotelaria, de um aeroporto perto, que estamos a 40 minutos no aeroporto, portanto tudo isso é uma mais-valia para o desenvolvimento do desporto, não só o desporto motorizado, mas também todo o desporto.
O local foi projetado para sediar uma variedade de eventos automobilísticos e motociclísticos de alto nível. Vários pilotos dão uso a estes locais para tentarem progredir no desporto.
Sou Bernardo, tenho 19 anos. Eu compito na CNV, na Copa Dunlop Motoval. Bem, isto tudo começou numa brincadeira. O meu pai comprou uma moto logo de início e ele disse-me: se tu quiseres iniciar, eu vou experimentar se eu gostar. E se tu quiseres iniciar nisto, eu compro uma moto para ti também. E pronto, vimos andar, tudo numa brincadeira. E depois eu fui fazer um track day, que pronto, é o que nós chamamos de treinos. Gostei imenso daquilo. E a segunda vez que fui andar foi logo numa corrida. Foi a coisa mais inesperada que eu tive. E pronto, foi como tudo iniciou, basicamente.
Com um traçado de 4.692 metros, possui uma variedade de configurações possíveis, podendo ser modificado para cada tipo de corrida e evento. O circuito é conhecido por ser desafiante, com curvas rápidas e fechadas, e retas longas, apreciadas pelos pilotos devido à sua exigência técnica.
Ajudou por eu estar a viver numa região mesmo muito próxima do autódromo, porque eu estou a meio dúzia de quilómetros do autódromo e qualquer treino que haja eu posso ir ao treino porque estou muito perto e acabo por facilitar nesse sentido.
O AIA começou a ganhar destaque internacionalmente quando passou a acolher corridas de várias séries prestigiadas, como o Campeonato Mundial de Superbike e o Campeonato Mundial de Carros de Turismo. Em 2020, foi adicionado ao calendário de Fórmula 1, sendo aclamado pelo circuito competitivo. Nesse mesmo ano, fez parte do Campeonato MotoGP, mantendo-se no calendário de corridas dos anos seguintes.
O Max Verstappen vem aqui regularmente, o Alex Rins, o Maverick Vinales, porque encontram aqui um circuito difícil, complicado e que lhes traz qualquer coisa como pilotos.
Para os jovens pilotos, o objetivo é chegar às categorias rainhas. Contudo, é difícil encontrar apoios financeiros para o desporto. Em Portugal, os patrocínios são escassos e os que existem não chegam para muito. A maioria da carga financeira acaba por ficar nos ombros da família dos pilotos, tornando a ascensão difícil.
Em Portugal, patrocínios, que é uma coisa que ajuda muito, porque pronto, acaba por ser um desporto que requer muito dinheiro, os patrocínios são poucos ou quase nulos, apesar de eu ter conseguido arranjar alguns, são muito poucos para o que é necessário. Nós temos muito poucas pessoas a ir assistir às corridas. Não temos quase público nenhum para poder conseguir patrocínios, ou seja, porque os patrocínios querem a visibilidade. Como não há visibilidade e também o autódromo nem o próprio CNV puxa ninguém para ir ver, acaba por ser um bocado complicado e pronto, não acabam por não ajudar em nada praticamente.
O AIA não tem nenhum projeto de recrutar pilotos jovens, apoiando apenas Bernardo Pinheiro. Mas Rui Belmonte recomenda aos pilotos que não desistam e que trabalhem para os seus objetivos.
Não desistam, mas também tenham consciência que ninguém dá nada a ninguém. Eles têm que ser os primeiros a querer. E se lutarem, se empenharem, se concentrarem, se focarem, como em tudo na vida, sejam pilotos, sejam varredores de lixo, se é aquilo que querem ser, ainda bem que assim é, mas se não quiserem, se não tiverem vontade, nunca vão conseguir. Se estão à espera que alguém dê, que alguém ofereça, que alguém patrocine, que alguém faça acontecer, não conseguimos nada na vida. Portanto, cabe a eles lutarem pelos sonhos.
Os jovens apontam para o país vizinho como um exemplo a seguir em termos de desenvolvimento de pilotos jovens e nacionais.
Espanha, eu diria que é o melhor país para conseguir chegar a algum lado neste desporto.
No país, o desporto tem vindo a crescer e todas as perspectivas apontam para que este crescimento continue. Com infraestruturas desta dimensão e do avanço tecnológico, Portugal tem tudo o que é necessário para produzir mais nomes como Miguel Oliveira e António Félix da Costa.
Deixamos para trás os motores do Algarve e vamos ver as horas a Seixo Amarelo. É nesta aldeia do Conselho da Guarda que encontramos José Manuel Carrainho. É com a ajuda do neto que continua a dar corda ao relógio comunitário da aldeia. E a mulher também serve a comunidade, há décadas.
Então, o que é que tem aqui escrito? Desculpa, agora estou a cuscar tudo já.
16/1/1967.
Não foi o senhor que escreveu?
Não, isto é o que é que diz aqui.
Parece um M. Mola?
Não sei.
Não me digam que foi a última vez que substituíram aqui a mola.
Não fui eu, isso que fui eu.
Então agora tenho que deixar então, aqui o seu. Escrito o seu nome e o do seu neto também. Não.
Ele sabe aqui.
Empoleirada numa encosta está a aldeia de Seixo Amarelo. Contam-se à volta de 50 habitantes e há um silêncio da natureza. Da estrada até ao centro da aldeia, interrompido por vezes. José Manuel Carrinho é o guardião deste som.
Sentiu que estava a aproximar já.
Se tivesse vindo às sete, ia não bater. Pode vir à vontade. Dá uma lá foi. Agora eu sou eu que já não consigo dar a corda. A coluna não consigo.
Ah, já conheço os cantos à casa, já sobe marcha atrás e tudo.
É quase um ser com alma este relógio que é tratado por José há 30 anos. 30 anos que lhe foram revelando vários dos segredos da máquina, para que desse sempre as horas certinhas. Alguns ainda aprendem com ele.
No outro dia vieram cá os indivíduos que tinham um relógio igual a este. Eu sei que eles estragaram o relógio. Aqueles daquela terra cá vieram a ver. Porque punham um óleo qualquer aqui, nos carretos, temos carretos. E o óleo não pode ser, tem que ser este óleo, que é o óleo das máquinas de costura.
Se calhar agora vamos revelar o truque de porque é que este relógio está tão bom.
Pois está.
Que é o óleo. O óleo e aqui a paixão do Sr. José.
Este aparelho de grande ciência deram-lhe a corda a vários homens. E uma coisa é certa. Todos tiveram que subir as escadas íngremes da torre de 1880. De 8 em 8 dias, a peregrinação tem que ser feita. Senão...
Se passar uma hora ou duas, para. Para. Para, não bate. Mas o relógio não para. Pedras acendam no fundo. E depois já não tem força para subir entre cima.
Nunca se enganaram a acertar aqui o relógio. Não puseram as pessoas fora de horas.
Não. Então, há bocadinho vim cá porque o gajo ontem tive que mexer e estava atrasado 10 minutos.
Os 8 dias de distância não parecem ser suficientes. Nos intervalos, José acaba por dar sempre uma espreitadela. Ao não desce a janela do quarto para o relógio e a do relógio para o quarto.
Mas não sente que faz falta o relógio às pessoas?
Então não faz, olha, eu durmo além. Às vezes até digo para olhar, o relógio está orientado. Olha, hoje o relógio está parado. Pois vem cá. Vem cá eu. Às vezes mando cá o neto.
Diz que do cabo da coluna a dar à corda o relógio. E agora é o neto Abel quem ajuda o avô. Para só ouvir o sino há que conhecer bem as tábuas da pequena casa do relógio e onde pôr os pés. Porque um tem que sempre leirar na porta.
Nem os homens, homens não conseguem. Também tem uma posição aqui, está a ver o pé.
O pé na tábua certa.
Se o pé estiver aqui, não consegue, não há ninguém que consiga dar corda ao relógio.
E depois dos netos? Acha que há mais alguém que fica aqui para tomar conta?
Não sei. É o novo Skaya.
Hoje o avô serve de despertador ao neto que ainda está a dormir. Mas o sino nunca muda. Já tem a moça de tantas badaladas. Do cimo da torre, José consegue apontar-nos tudo ao redor. É o seu próprio mapa. Uma torre de homenagem.
Não mandou vir consigo, se estiver atrasado.
Não. Às vezes a minha mulher me diz, olha, que o relógio está atrasado. Ou está adiantado. Olha, o relógio está parado. Lá vem eu.
Eu quero ir tomar um cafezinho.
Vamos ir, queres tomar um cafezinho? Sim. Vamos consigo.
Olha, a minha casa.
Aqui as flores dão-se muito bem, estão todas muito bonitas.
Entramos pelo jardim adentro da Maria Ascensão. É repleto de cor. São 1001 flores diferentes, todas a florir ao mesmo tempo. Há 50 anos que adorno o altar-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sem nunca precisar de comprar uma flor.
Mas tão depressa chove, como vem sol, tem que se tapar as coisas.
Claro.
Não, mas são todas abertas. Estas aqui são muito lindas.
Pois são, é que são muito...
Rosas, mas não são rosas, chamam peonilhas.
E aquelas ali ao fundo?
São lírios.
E depois do cafezinho e de muitas ofertas de brincos de princesa e orquídeas, porque também gosta que lhes dê, leva-nos à igreja.
Da igreja toda. Antes era só o altar-mor, mas depois, porque as pessoas foram morrendo, não é? Uma tratava de morreu, mas não há mais ninguém que tome conta de nada.
Tábua por tábua, restauram-se todas as pinturas que adornam o teto da pequena igreja. Entre o eco eclesiástico das quatro paredes, há pontos coloridos. São as flores de Maria.
Então, e as flores são do seu jardim?
São.
Ali.
Estas não, estas orquídeas não são.
Mas aquelas ali ao pé...
São todas.
São suas.
Fiz-me fazer uma homenagem. Nunca fiz nada para que me fizessem nada, nem me pagassem, nem nada, nunca fiz.
Nascidos, criados e crescidos. Maria e José são dois filhos de Seixo Amarelo. Não conheceram outro lugar senão este. E aqui são guardiões de pedacinhos da aldeia que insistem em preservar. A igreja prendada como um consolo às vistas... E o relógio como um ponto cardeal que alenta o silêncio.
Mas é bonito continuar. Eu, pelo menos, adoro música às pessoas, quase.
Isto vai fazer falta, vai.
Ou então, nem que seja, para avisar do almoço.
As pessoas andam a ir ao campo, por exemplo, aquele rapaz que tiveram a falar.
Sim.
Às vezes anda lá a trabalhar mais a mulher. Olha, já é meio-dia, vamos almoçar. E nós aqui também.
A Raquel Sequeira, da Universidade da Beira Interior, esteve à conversa com a família e sentiu o orgulho com que executam esta tarefa em prol do bem-estar comum de todos os habitantes de Seixo Amarelo. Do relógio da Igreja de Seixo Amarelo às badaladas da Torre Sineira da Igreja de São Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim. Com mais de 1000 anos, a igreja tornou-se um monumento nacional em 1910 e é um elemento único do românico em Portugal. As atuais condições têm preocupado os fiéis da igreja, telhas partidas e com terra, infiltrações e degradação da madeira que forra o monumento. Os alunos Claudete Salvador, Afonso Azevedo e Lucas Mubaede, da Escola Superior de Educação de Viseu, foram visitar o edifício e estiveram à conversa com Manuel Ribeiro, o padre da igreja, e a alguns dos moradores da região, que lamentou o estado a que chegou o monumento.
Ao som do sino da Igreja de São Pedro de Rates, somos chamados a encarar a realidade que a envolve e a mergulhar nas paredes antigas de pedra desta igreja para descobrir o que o presente reserva para este símbolo tão marcante para a freguesia de Rates. A Igreja de Rates é um dos monumentos mais curiosos e ricos de Portugal e, de acordo com José Flores, arqueólogo da região, a construção da igreja iniciou no ano 1100, através de uma doação do conde Dom Henrique para a Ordem do Cluny.
É iniciada em 1100 a construção desta igreja atual, com resultado de uma doação feita pelo conde Dom Henrique e pela Dona Teresa, os pais de Dom Afonso Henriques, que ofertaram ao priorado de La Charité-sur-Loire, que era um priorado da Ordem de Cluny e que vai significar a construção de uma igreja majestosa, grande, comparativamente com as outras igrejas românicas aqui das redondezas.
Além de servir como uma igreja paroquial para os moradores da região, a igreja também desempenha o papel de ponto turístico, segundo Paulo João Silva, o presidente da freguesia de Rates.
A igreja funciona como um polo de extrema relevância em termos turísticos, em termos do edificado patrimonial do país, e também serve como igreja paroquial e, portanto, é aqui o centro do culto da nossa freguesia e, portanto, é um monumento muito acarinhado e é a nossa joia da coroa.
Com mais de 1000 anos, a igreja tornou-se um monumento nacional em 1910. Apesar das obras de restauro realizadas de 1934 a 1941 pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, as atuais condições têm preocupado alguns fiéis da igreja. Manuel Matias, que frequenta a igreja, aponta alguns problemas que afetam as celebrações religiosas.
A negligência sobre a nossa igreja, infelizmente devido a muitas anomalias que existem, afeta muito, muito a atividade religiosa na nossa igreja, muito. Primeiro porque chove dentro, não é? Chove bastante, não há intervenções no telhado, as telhas estão cheias de terra, que as aves levam lá para cima e depois com as verduras não deixam com que as águas corram à vontade. Outra coisa, a parte superior da nossa igreja, devido a temporais, muitas telhas têm caído em cima das partes mais baixas, partem as telhas da igreja e depois de estar partidas as telhas da igreja faz com que se infiltre as águas que estão a deteriorar completamente a madeira, os forros da nossa igreja, que é uma pena, um monumento único do românico em Portugal. E é pena estar a deteriorar-se de dia para dia.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Amém.
Não digo que a igreja esteja num caos, mas está muito danificada. Há muitos pontos de infiltração de água e não raro estarmos a celebrar, porque é o espaço litúrgico em que podemos celebrar Eucaristias e demais sacramentos, e as pessoas têm que se desviar para o lado. Ainda não vi nenhuma que estivesse a abrir o guarda-chuva, porque a chuva cai. Cai em bancos, cai parede abaixo, o que torna também difícil uma celebração.
Manuel de Sá Ribeiro, pároco da Igreja de São Pedro de Rates, sobre o estado atual da igreja. Segundo o padre, já foram feitos pedidos à Direção-Geral de Monumentos Nacionais para restaurar a igreja, mas nenhuma providência foi tomada.
Eu já há muitos, muitos anos, na Direção-Geral dos Monumentos, eu lembrava que seria bom colocarmos taburnos no chão, que os tinha, pois era onde se enterravam pessoas, quer no chão dentro da igreja, quer à volta, no adro. Retiraram-nos quando fizeram um grande restauro em 1930 e tentaram levá-la à traça que dizem original.
De acordo com Manuel Ribeiro, o padre da igreja, os moradores da região não estão autorizados a realizar qualquer tipo de concerto, inclusive até mesmo colocar um simples prego. Manuel Ribeiro acrescenta que, caso sejam convidados a abandonar a igreja devido às suas condições, ele seria o primeiro a incentivar os fiéis a não permanecerem calados.
No caso de nos dizerem, acabou, não celebram mais aqui, então não sei. Não sei o que é que o nosso povo, aí seria eu um dos que tentaria incitar o povo para que não ficássemos calados, nem de mãos atadas. É ali, naquele edifício, que nós queríamos continuar a celebrar, a viver e a crescer a nossa fé de católicos.
Para obtermos mais esclarecimentos sobre o estado da Igreja, tentamos contactar a Direção-Geral da Cultura do Norte, mas não recebemos qualquer tipo de resposta e os nossos e-mails foram bloqueados. As obras na Igreja Românica de São Pedro de Rates, do Conselho da Póvoa de Varzim, estão previstas para iniciar em 2024.
No sentido de se obterem mais esclarecimentos sobre o estado da Igreja, foi contactada a Direção-Geral da Cultura do Norte, mas não houve qualquer resposta aos e-mails enviados e aos contactos telefónicos efetuados. De São Pedro de Rates, viajamos de novo até ao interior e vamos à Covilhã para conhecer aquela que pode ser a porta para caminhos de inclusão. Recentemente, aconteceu mais uma marcha LGBT nesta cidade do coração da Beira Baixa. Foi a terceira vez que se fez. O coletivo Covilhã Marchar nasceu para quebrar preconceitos no interior. Um trabalho que se cruza com o da Colabora, que há quase duas décadas apoia vítimas de violência de género. Uma reportagem dos alunos Gonçalo Azeredo, Diana Raposo, Diana Silva e Melinda Ferreira, da Universidade da Beira Interior.
Posso dizer que foi um sentimento de liberdade, que eu já não tenho sentido há bastantes anos, devido às discriminações e ao bullying também que senti, por conta de ser da comunidade LGBT. Olá, meu nome é Nico, tenho 18 anos, sou brasileiro, moro aqui em Covilhã. Me identifico com o gênero transmasculino e subsexual.
Foi um grito pela liberdade, ouviu-se nas ruas da Covilhã, e Nico não quis faltar.
Foi um sentimento de pertença e também uma adrenalina enorme, porque nem percebi que estava cansado no final da marcha, mas é um sentimento de pertença muito grande, de felicidade de poder ver pessoas como eu, felizes e, ao mesmo tempo, lutando pelo direito delas e, ao mesmo tempo, honrando as pessoas que lutaram pelos nossos direitos no passado.
Foi a terceira vez que se fez uma marcha LGBTQIAP+, às portas da Serra da Estrela.
Garantir que todos, independente de sua identidade de gênero, orientação sexual...
Nico já passou por várias cidades do país e conhece bem a necessidade de uma chamada de atenção como esta.
Discriminação e estigma.
Com essa visibilidade, as pessoas mais velhas e também até mais jovens que não têm uma mentalidade tão aberta, podem finalmente perceber que nós não somos tão maus quanto nos fazem ser.
O que é que se sente ao sair de casa e ao ser-se diferente da maior parte da população de uma cidade assim tão pequena?
Honestamente, a maioria das vezes eu sinto um pouco de medo, mas eu acredito que o fato de eu ser diverso, de eu ser único, é o que me faz ser quem eu sou.
É o grande propósito do movimento Covilhã a Marchar. O grupo nasceu em 2021 pela mão de estudantes universitários. Marta Raquel é uma das fundadoras. Procura desmistificar o preconceito nesta região do interior.
Direitos iguais! Devemos ter mais! Direitos iguais! Devemos ter mais!
Tem que haver esta desconstrução de pensamento. Eu acho que somos nós, jovens, que temos que começar, né, a trabalhar para o nosso futuro e a desconstruir, então, estas ideologias que existem. Não traduzem igualdade.
O primeiro passo para a inclusão é a educação, principalmente dessas pessoas que não tiveram a educação que nós tivemos, nossa geração tem.
Inclusão e diversidade são também linhas que guiam a Colabora, uma ONG que trabalha quase há já 20 anos em várias frentes sociais.
Não foi o corpo que ele me tocou. Apalpa-me a alma e as entranhas.
A principal é a luta contra a violência de género, como explica uma das fundadoras, Rosa Carreira.
todos os anos atendemos centenas de vítimas, de mulheres principalmente, alguns homens raramente, que eles têm vergonha de pedir ajuda. Mas nós também trabalhamos na área da prevenção da violência ou da desigualdade de género, principalmente trabalhando com escolas, com jovens que ainda continuam a achar que o ciúme é bonito e que faz parte do amor, que no fim de contas é posse.
O silêncio não é um espaço vazio, é a prisão habitada por um diálogo constante.
Foi rápido. Tão rápido que cheguei a pensar que não tinha acontecido.
Dizia que me amava e que andar a passear pela rua comigo era como segurar pela mão um tesouro.
E há cada vez mais pedidos de ajuda na região da Cova da Beira. Aqui, a resposta funciona em rede, sempre com sigilo garantido, pelo bem das vítimas.
Vadia, feia, gorda, nojenta. E o meu receio de que as mãos saíssem do volante e disparassem agressões no meu corpo.
Quando nós estávamos lá embaixo na Quinta das Lozas, que era numa estrada, 100 pessoas a andar a pé, só carros a passar. E nós notávamos quando as mulheres tocavam a campainha e quando a gente abria a porta, elas quase que nos empurravam para sair da vista dos carros que passavam. Quando uma pessoa vai fazer queixa de violência doméstica, é natural que sinta essa preocupação de saber que na sua cidade muita gente vai ficar a saber que ela está a deixar o marido ou a deixar o companheiro.
Fui insultada pelo meu ex-companheiro que logo de seguida me tentou atropelar. O meu filho mais velho, de 7 anos, ainda tem pesadelos com esta situação.
Há muitas mulheres que acham que se não voltarem para os maridos ou para os companheiros, eles vão colapsar porque estão envolvidos em questões de álcool, ou de droga, ou de depressão. E, portanto, elas acham que têm que os salvar e voltam para eles várias vezes. Já está mais que provado estatisticamente que muito dificilmente um agressor muda a sua maneira de lidar com uma vítima.
A sensibilização ajuda às causas e o associativismo também pode ter força longe das grandes cidades. Faça aos poucos e sem baixar os braços, sempre por um mundo melhor e livre.
A evolução dos direitos humanos não é uma coisa linear. Vai melhorando, mas sempre com recaídas em algumas áreas. E por isso temos que estar sempre alerta, sempre com novas metodologias, novas ideias, novas parcerias, a lutar para que as coisas não voltem mesmo para trás.
Eu vi várias pessoas trans serem quem elas são, independente de qualquer coisa. E aquilo me inspirou severamente a ser mais quem eu sou. Se você não lutar por você e não ser quem você é, ninguém mais vai ser. Não vale a pena deixar alguém te dizer quem você é. Não vale nem um pouco a pena.
É com esta reportagem da Universidade da Beira Interior que fechamos mais um programa do REC, o penúltimo desta temporada. Este programa teve a coordenação editorial de Miguel Midões, da Escola Superior de Educação de Viseu, de Fábio Ribeiro, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e de José António Pereira, da Universidade da Beira Interior. Contou com as reportagens de alunos destas universidades e ainda da Universidade do Algarve. A locução foi de Patrícia Vilela, da Universidade da Beira Interior. Voltamos a encontrar-nos no primeiro fim de semana de agosto. REC. Repórteres em Construção.